Esse episódio foi gravado ao vivo no dia 6 de setembro de 2019, no pátio central da UTFPR Curitiba. O evento, que foi realizado pelo DCE, contou com a participação do Carlos Pegorski, que é técnico administrativo pelo NUAP, e do professor Lino Trevisan, que é do Departamento de Estudos Sociais. A intenção foi trazer um debate para os alunos sobre o projeto Futurice, que é esse projeto do MEC, que no papel diz que vai trazer inovação e empreendedorismo para a universidade. Mas, como os servidores vão argumentar, na prática é um jeito do Estado se isentar da responsabilidade de financiar a educação superior pública no Brasil. No cenário em que a gente vive, de corte de verbas na educação, esse projeto parece até uma piada meio sem graça. E a gente sabe que as nossas universidades vizinhas, a UFSC e a UFPR, já debateram esse projeto e já o rejeitaram. Enquanto isso, a UTFPR ainda está tratando esse assunto no banho-maria. A gente decidiu, então, trazer esse evento para o podcast, porque sabe que nem todo mundo pode estar presente ali no momento. E é importante que as pessoas tenham acesso a uma perspectiva diferente daquela que é propagada pelo governo. Se você quiser ler o projeto por conta própria, ele vai estar nos links aqui no post. Meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. Polifonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto faz parte do programa de protagonismo estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. A cada 15 dias, geralmente na segunda-feira, é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo navegador ou num aplicativo do seu celular como Google Podcasts, Spotify ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast@gmail.com, pelo WhatsApp 99994-2372, o Twitter é o @podpolifonia, o Instagram é @polifoniapod e o Facebook é facebook.com/polifoniapodcast. Lembrando sempre que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve pra nada se não for compartilhado. Agora, fiquem com o episódio.
Nós temos dois convidados, é o Carlos Pegorski e o professor Lino, do sindicato aqui da UTF. E a primeira pessoa a falar, eles vão ter cada um 20 minutos para expor o que é esse projeto, os pontos negativos ou positivos, se tiver algum. E, então eu vou passar a palavra para o Carlos. Carlos, pode começar. E aí depois a gente abre para perguntas.
Tá. Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa tarde, boa noite, não sei. O DCE já organizou um café, agora está faltando só um pão de queijo aqui para nós. Bom, o evento tem uma provocação no título, né? Que ele pergunta assim: o Futurice é uma solução ou ele é um desmonte? Né? Uma solução certamente não é, do nosso ponto de vista, mas eu acho que a pergunta talvez mais interessante seria: é uma solução para quem e é um desmonte para quem? No sentido de que tem diferentes projetos postos para o país como um todo nesse momento e para a educação, com certeza, para o papel que a educação cumpre e também para o conjunto do serviço público, né? Para o campo do Estado que responde pelos direitos sociais. Se a gente fizer um breve... Bom, eu não me apresentei, né? Assim, meu nome é Carlos, eu sou técnico administrativo, trabalho no NOAP, desculpem delicadeza. Se a gente refizer um cenário da educação superior no último período, se a gente pegar dos anos 90 para cá e tal, a gente vai ver que a gente já teve uma oscilação de altos e baixos. Então, se a gente vê a galera um pouco mais antiga da década de 90, vai contar como era a FHC, que era um cenário muito reativo para nós, muito defensivo, né? No sentido de que a gente tinha que se pautar, no sentido de ser contra a privatização, de ser contra o desmonte da educação superior, de defender a autonomia da universidade, enfim. Isso tem uma mudança com o governo do Lula, porque aí tem um cenário de crescimento, teve criação de universidades, campus, institutos federais.
Teve o Reúne, né? Apesar de que havia uma discussão na época, porque o Reúne vinha atrelado a uma determinada métrica que era questionada, porque mexia um pouco na autonomia universitária, enfim. Mas era um debate que muito... Os marcos desse debate eram muito superiores ao que estão dados hoje, né? Na era Dilma, a educação superior passa por um cenário de crise, né? Porque responde a esse cenário de crise econômica que vem a partir de 2008. E aí a gente teve cortes, teve congelamentos, né? Teve muitas greves durante esse período. Por exemplo, os técnicos administrativos em 2016 fizeram uma greve contra o corte de a PEC do... Volta, o PEC do teto de gás, que era a PEC da morte. E a gente não tinha naquele momento, por exemplo, nenhuma grande bandeira salarial, como costumam ser as greves. Era uma PEC, era uma greve contra uma PEC que tinha uma outra concepção de educação. E parece que nesse cenário que vem se dificultando, a gente chega hoje nessa era Bolsonaro, com um cenário reativo como já era antes, com horizonte de privatização, com horizonte de desmonte. Nós vamos falar um pouco isso hoje, porque acredito que o futuro, esse é o projeto que aponta isso para a universidade hoje, mas nós vamos entrar nesse debate com agravantes. A gente não está exatamente retomando o debate dos anos 90, como era na era FHC, porque tem diferenças. Em primeiro lugar, existe uma espécie de elogio à ignorância, porque hoje em dia, se a gente, por exemplo, o terraplanismo entra em debate sobre se isso é possível ou não é possível. Então, a sociedade é pautada por um elogio àquilo que não é científico, né? Como se aquilo que fosse científico, como se as universidades fossem menores, como se a gente tivesse todo mundo aqui pelado fumando maconha, né? Pelado talvez, a gente só não está pelado porque está frio, né? Senão nunca se sabe. A gente vive uma profunda crise da institucionalidade. Então a gente vê, por exemplo, várias reitorias, não só no campo da reitoria, ele fez isso com os procuradores também, mas o Bolsonaro vem sistematicamente desrespeitando as eleições, as consultas à comunidade, né? Sabe que do ponto de vista da lei, inclusive durante esse período do PT, a gente não avançou na legislação de forma que as nossas eleições para a universidade, elas são ainda 70% definidas pelos docentes. Então a gente, as universidades historicamente têm um processo de consulta à comunidade que acaba por ser validado, e essas consultas à comunidade que são validadas, daí são desrespeitadas pelo governo. Há diversas universidades em que o governo interveio, em relação ao processo de nomeação. Esse marco, né, tem um fator concreto, que é quais são as reitorias que o governo quer, qual é o tipo de controle que o governo quer ter sobre as universidades, mas representa, mesmo do ponto de vista simbólico, uma quebra muito significativa sobre aquilo que a gente vinha construindo como espaço democrático. As universidades, ao longo do tempo, se constituíram muito fortemente como espaço de resistência democrática. E é isso que está sendo perdido nesse momento, para além dos cortes, que a gente vai entrar um pouco na sequência. Acho também que esse é um período em que a gente tem vivido uma campanha de desinformação como tática política. Então, as fake news no período da eleição foram talvez o exemplo mais claro disso, né? Ao ponto de setores importantes, como por exemplo o Safatli, que é um filósofo da USP, dizer que ele sequer, por exemplo, na compreensão dele, sequer tivemos eleições, porque essas eleições são um processo de debate de projeto, escolha comum dos próximos 4 anos. E esse debate de ideias, ele foi corrompido por uma campanha comprovadamente... É comprovado que vários setores compraram fake news, investiram dinheiro para deturpar o debate, sequer isso poderia ser considerado uma eleição. Então, mas mesmo que a gente não chegue nesse ponto de compreensão, é evidente que hoje a desinformação, ela é uma campanha deliberada como uma tática política para atingir determinados resultados. E a universidade entra, portanto, em xeque, no sentido de que se a construção da ciência, a construção de conhecimento é aquilo que a universidade faz por excelência, e o conhecimento passa a ser pervertido, né? O seu tio, sua tia lá no WhatsApp manda uma mensagem fake news, isso vale tanto quanto você mandar uma fonte verdadeira com conhecimento produzido sobre parâmetros socialmente referenciados, como é o caso do conhecimento da universidade, né? Então, acho que coloca em xeque o próprio estatuto da universidade, o próprio estatuto do nosso sentido mesmo. O que, que nós fazemos aqui dentro, o conhecimento que a gente produz, enfim. Acho que como pano de fundo também, antes da gente entrar nos aspectos propriamente ditos do Futurice, tem uma questão que está sendo colocada, que é, nessa crise de 2008 para cá, que é uma crise parece que permanente, né? E a gente talvez tenha que mudar a nossa chave de leitura, ou a gente vive uma crise temporária que vai passar, ou, ao contrário, a crise é justamente a forma do regime que se estabelece a partir de 2008. Né? A Constituição já não vale mais nada, porque a Constituição é para períodos normais, a gente vive em período de crise. Então, será que o regime que a gente vive hoje já não é um regime que não só tenta superar e sobreviver às crises, mas é um regime que opera em cima da crise e que, nesse sentido, aí a gente tem que mudar, porque a gente não tem que produzir normalidade, a gente tem que parar, como estamos fazendo agora, e falar, bom, o trem está descarrilhado e tem gente ganhando com o fato do trem estar descarrilhado. A gente tem que entrar numa outra chave de leitura. E nessa chave de leitura, em que a gente não consegue sair dessa crise, que essa crise tem uma duração maior, é mais permanente do que a gente poderia pensar no primeiro momento, e é uma crise não só econômica, como tem setores políticos agindo e angariando espaço nessa crise social e política, existe uma reprimarização da economia brasileira no sentido de que a gente que vinha com dificuldade tentando pensar em projetos de industrialização, com dificuldade tentando pensar em outros, em fugir do gargalo das commodities para a gente produzir ciência, tecnologia, ter valor agregado, ter uma economia que não seja dependente de soja, de minério, enfim, de frango, enfim, dessas coisas que a gente produz, e isso cai por terra e a gente é novamente levado a uma reprimarização da economia, né? Existem setores que falam de uma recolonização da economia, no sentido de que a gente passa a ter papel de fornecimento existe uma nova chave de leitura de metrópole e periferia que se restabelece com mais força, mas fica muito evidente como existe novamente, isso não é exatamente uma leitura nova, desde a década de 70 isso é discutido, mas a gente opera novamente sobre a chave da dependência. Então existe país para produzir tecnologia e existe país para produzir soja. Então, existe país que vai produzir o trator, que a gente vai colher a nossa soja, existe novamente uma redependização, digamos, da economia brasileira. E se essa for a chave de leitura, e se é isso que está acontecendo, é evidente que a gente não precisa ter universidade para isso. É evidente que a gente não precisa, inclusive essa conversa que nós estamos tendo agora, que o espaço universitário permite, é um problema. Então a gente não precisa disso, a gente precisa, nos termos do ministro da Educação desses dias, que a educação superior não é para todo mundo, só para os melhores. Existe uma lógica de que novamente as universidades vão servir para formar graduados, né, e formar ciência e tecnologia na medida do que a economia, existe espaço na nossa economia para isso, para os filhos da classe dominante. E que os filhos da classe trabalhadora não têm que ter novamente curso superior. Né? Isso coloca em xeque os avanços, que são bem discutíveis, inclusive, né, da era do PT. A gente acumulou muitas críticas, né? Eu participei do Sindicato dos Técnicos durante 7, 8 anos, o Lino também tem um longo histórico, e a gente atravessou esse espaço aí dos governos petistas, das políticas públicas que se implementaram nesse período, com críticas, porque o ProUni, o FIES, tinha uma parcela do orçamento que era muito grande voltada para esses setores. Inclusive, o atendimento desses setores não era apenas para atender as demandas de educação superior dos filhos da classe trabalhadora, da nossa juventude, mas era também para atender um determinado nicho de negócios. Mas isso, que a gente já via como um problema, como um espaço para ser disputado, isso cai por terra. A gente vive nesse momento, a gente volta décadas nesse momento, quando os filhos da classe trabalhadora, de fato, não tinham espaço para se formar, senão como educação técnica, senão como aqueles que, de saída, iam ser mandados, iam ter como chefes nas suas empresas, nos seus trabalhos, aqueles que tinham acesso à educação superior. Então, esse é o marco em que a gente coloca a universidade nesse momento, e esse é o marco em que o Futurice entra na universidade, na minha opinião, né, como uma, como o formato que o governo federal está colocando para essa nova universidade. Menor, mais reduzida, sem nenhum problema de cobrar taxa, porque se ela é pensada para quem pode pagar, então tudo bem. Se isso, inclusive, significar uma peneira para que não entre a camada mais... mais pobre da sociedade, então tudo bem. E a gente sabe qual é a implicação disso, é ter menos negros e negras, é ter menos diversidade na universidade, né? Então, nessa chave que a gente está operando. Bom, o futuro se vem a partir de três eixos: gestão, governança e empreendedorismo, pesquisa e inovação e internacionalização. Esses eixos que estão postos pelo Futuris, eles de fato são problemas, e a gente observa isso como membro da comunidade, no dia a dia. Existem de fato gargalos, existem de fato problemas. A gente não está dizendo que a universidade está isenta de problemas. Acho que, inclusive, nós temos que avançar em diversos pontos. Qual é o problema do Futuris? É porque o Futuris não vem para resolver esses problemas que existem nesses ou em outros eixos. Infelizmente. Ninguém está dizendo aqui que nós não queremos debater a universidade. Ao contrário, isso é o que a gente mais faz. O problema é que o Futuris não vem atender esse tipo, os problemas que nós temos. Então, por exemplo, um dos grandes carros-chefes do Futuris é o fato da universidade agora ter autonomia financeira. E que isso seria muito bom, porque a universidade não precisaria ficar engessada e poderia sair buscando recursos e fazendo maravilhas. A universidade tem pouca grana? Sim, tem. É porque o governo não fez uma campanha de autonomia financeira? Não. Inclusive hoje, isso é uma coisa que inclusive eu ouvi o Lino dizendo, né, em espaços, em mesas que a gente já dividiu como essa, que hoje, inclusive sob nossas críticas, a universidade tem autonomia financeira, que o governo hoje não atende com um aporte financeiro suficiente à universidade e que hoje, por exemplo, a gente não pensa em cursos de especialização para... Não, veja, olha, lá no nosso departamento tem tal conhecimento, está uma demanda do mercado ou do setor... Não é isso. A gente abre cursos de especialização para poder equipar um laboratório que, de outra forma, o orçamento da universidade não tem dinheiro, que o recurso federal não banca. Está concordando comigo ali o Paulo, que é coordenador de vários cursos de especialização, referendando o que eu estou falando. Então, as chaves que a gente tem que enfrentar não vêm disso. Está no site do MEC, por exemplo, assim, olha, a gente precisa ter mais autonomia financeira também, porque os recursos da universidade são gastos, já esqueci, eu acho que é 80% mais ou menos, com folha de pagamento de pessoal, 84%, e deveria ser no máximo 60% sobre a lei de responsabilidade fiscal. Sim, mas são eles que não passam dinheiro, e aí a universidade tem seus gastos fixos. E sim, são eles que aprovaram a PEC do teto de gastos em 2016, e esgotaram os recursos da universidade. E a gente anunciou que isso ia acontecer, que ia entrar em colapso. Então, eles criam a crise para depois vender uma solução que novamente precariza. E é esse o marco em que o futuro se entra. Vou ter que acelerar um pouco aqui, mas eu queria chamar a atenção para dois eixos, ao menos. Depois o Lino fica responsável por falar tudo que eu não falei. A primeira delas. O futuro se entra implementando a gestão da universidade por organizações sociais. O que é isso? Então, hoje, esse professor Lino, lá no Daeso, for a gente chegar para ele e falar, professor, vai ter 40 horas da sua grade em sala de aula. Ele vai dizer, isso não é razoável. Porque eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que fazer extensão, eu tenho orientação, eu tenho toda a atividade docente. Né? Agora, e quando for uma organização social? E se já não for o Lino, que hoje é concursado, mas foram os próximos professores que vão entrar, os próximos técnicos que vão entrar com vínculo mais precarizado, que vão ser demitidos no limite? Como é que vai ser isso? Como é que vai ficar a qualidade do ensino? Outra coisa, né? O futuro se diz que os professores agora vão ter, os pesquisadores vão ter espaço para fazer grandes pesquisas e ganhar com isso. Vou emprestar novamente uma fala do Lino dizendo duas coisas. A primeira é que o futuro se diz que eles poderão ter ganhos financeiros. Pode ser que não. Qual vai ser a regra do jogo dessas organizações sociais? Ninguém sabe, a depender do histórico, péssimos. E também, não sei se vocês sabem, nossos recursos próprios, por exemplo, dos cursos de especialização, vão para uma caixinha. O governo, no ano passado, Lino, isso? Passou a mão nos recursos próprios da universidade. Então, quer dizer que ainda que a universidade produza conhecimento e se mate vendendo curso e a gente faça o escambau para produzir recursos próprios, pode ser que o governo venha e arrecade esse dinheiro? Pode. Então, o que a gente tem que defender no limite é um debate de concepção de que a educação pública precisa ser responsabilidade do governo. E aí, só para finalizar, eu trabalho no NUAP e a gente tem diversos atendimentos de psicologia, parará, mas um dos setores que mais, um dos braços que mais apresenta demanda para nós é o auxílio estudantil. E a gente tem alguns dados em que a gente opera a partir do auxílio estudantil, né? A gente tem todos os anos milhares de inscrições de estudantes e o auxílio estudantil, ele é recortado por até um salário mínimo e meio per capita. Então, quem recebe o auxílio estudantil é quem é família da classe trabalhadora, não tem nenhuma verba indo pelo ralo. É, de fato, a pessoa que, se não receber aqueles R$200, que já são tão insuficientes, ou aqueles 500, a depender das modalidades do auxílio, que já são tão insuficientes, essa pessoa vai sair da universidade, vai evadir. E eu peguei os dados aqui para a gente pensar o seguinte. Eu vou dar uma arredondada aqui só para facilitar. 70% quase do... E aí não estou nem falando do público do auxílio estudantil, estou falando do universo da universidade, que é vendido como um espaço de privilégio, que só tem gente da classe média ou gente rica, que por isso pode cobrar mensalidade. 70% recebe quase até de dois a cinco salários mínimos ou menos que isso. Como, não per capita, mas como o salário global. Então, a gente está pensando numa família inteira que recebe até R$5.000, R$4.000 e pouco. E aí isso vai escalonando. Se a gente pensar famílias inteiras, né? Pai, mãe, toda a renda da casa, que ganha a mais que R$15.000, isso dá 3,9%. Então, quem a gente poderia dizer, não, realmente, a classe média, pá, que poderia pagar pela universidade, é 3,9%. E se a gente pegar o extrato mais alto, que recebe mais de 40 salários mínimos, que, digamos, aí você diria, bom, realmente, essa galera não precisa pagar. Eles são 0,5% da universidade. Agora, os setores dos alunos que recebem menos de um salário mínimo e meio, e eu estou falando não per capita, que já seria pouco, eu estou falando famílias inteiras que se viram com menos de um salário mínimo e meio, são 6,cacetada%. Então, o que é a universidade? É claro que existe uma heterogeneidade na universidade, mas é claro também, está posto, e a gente tem dados para combater isso, que a universidade hoje, felizmente, furou uma bolha, em grande parte pelas políticas de cotas, e a universidade hoje é composta pelos filhos da classe trabalhadora, por eu, por você, por todo mundo, que em outro momento não voltaria a estudar na universidade, hoje conseguiu estar aqui e não vai estar mais. Porque se a gente está falando de cobrar mensalidade, cobrar taxa, a gente está dizendo também, por óbvio, que não vai ter bolsa. Ou que vai ser uma parcela muito menor. Então, nós estamos novamente, como universidade, na contramão das demandas sociais, para finalizar. Nós queremos uma universidade mais popular, mais democrática, mais participativa, com mais dinheiro e com mais autonomia para oferecer de saída para o país aquilo que ela precisa. A gente quer produzir ciência e tecnologia e não ficar dependendo de exportar soja, de exportar grão, exportar minério de ferro e não ter saída no momento de crise. Nós estamos querendo, para um momento de crise, ter alternativa. A gente quer saber que daqui a esses 20 ou 30 anos a gente estiver numa crise econômica novamente, a gente não está dependente de exportação de commodity, a gente vai ter alternativa, a gente vai ter tecnologia, a gente vai ter valor agregado no mercado internacional, o Brasil vai ter outro lugar na divisão internacional do trabalho. E isso passa necessariamente pela universidade, e é por isso, na minha opinião, e para finalizar, que o Futurice está posto para a gente. Porque existe um projeto por trás do Futurice que, no limite, é um projeto de país. Não é uma ausência de projeto de país, é um projeto para o Brasil que se subordina a seu quintal novamente da galera rica, dos países ricos. Por isso, o projeto do Futurice não é uma pauta corporativista, não se trata do que o Carlos, que é técnico, pensa, o Lino, a Júlia, que é estudante, não se trata disso, se trata de um projeto de país. E essa é a importância pela qual a gente precisa sair daqui articulado para lutar contra essa barbárie e articulado para cobrar da direção do campus e da reitoria que saiam da zona de conforto para tomar posição como outras universidades estão fazendo. É isso que a gente precisa fazer. O que o TCE está fazendo aqui corajosamente, quem fez foi na Universidade Federal do Paraná, foi o reitor, que é para ser o setor mais acomodado da universidade. Então nós temos muito para avançar, não quero mais me alongar, mas eu acho que nós temos que sair daqui com mecanismos e políticas para tocar dentro e fora da universidade de luta.
Boa tarde, boa noite a todas e todos. Agradeço o convite do DCE. Lino Trevisan, professor do DAESO, da área da Sociologia, e atualmente estou também na função de presidente da Seção Sindical dos Docentes da UTFPR, que é uma seção de um sindicato nacional, que é o ANTES. E antes de falar do Futurice, já que eu falei do ANDES, tem aqui um material elaborado pelo ANDES. A gente mandou fazer umas cópias hoje. A capa está meio, né, não tão bonitinha, porque por questões financeiras a gente imprimiu em preto e branco. Mas elenca aí 20 motivos em relação ao Futurice, que são pontos importantes e que está à disposição de vocês e para distribuir, enfim, para... A outra coisa que eu vou começar é exatamente de trás para frente, no sentido do que a gente pode fazer. Aproveitando o gancho da fala final aqui do Pegursky, nós tivemos a Assembleia dos Docentes ontem e a Assembleia aprovou a proposta de construção de uma Assembleia Comunitária Unificada de Docentes, Técnicos Administrativos e Estudantes em relação ao Futurice, para tomar um posicionamento unificado em relação ao Futurice. E junto à proposta de criação de uma comissão de mobilização, discussão, enfim, para encaminhar todas essas questões. Foram indicados alguns nomes de docentes para esta composição e, obviamente, está aberta, né, para a participação de representantes do segmento estudantil e dos técnicos administrativos para que a gente possa construir, né, esse processo de discussão coletiva. Pegursky terminou falando de projeto de país e de projeto de educação. Isso, historicamente, né, tem sido no Brasil uma questão importante e que, novamente, está na ordem do dia. Né? E esse projeto afeta ou diz respeito exatamente a isso, mas a gente não pode esquecer que isso está inserido, articulado a um cenário internacional que é o que o Pegursky chamou a atenção da crise do sistema capitalista. E uma das razões de tudo isso, junto com outras coisas, se a gente for pegar documentos do Banco Mundial, da Unesco, da Organização Mundial do Comércio e de tantas outras, que vem há anos defendendo que a educação, assim como saúde e outras coisas, mas para ficar no nosso foco aqui, que a educação é uma mercadoria, ou seja, não mais um direito do cidadão e, portanto, não mais a defesa da educação pública, gratuita, laica, de qualidade, mas a mercantilização da educação. Então, a gente tem que ter claro isso, porque medidas como a emenda constitucional 95, ou teto do fim do mundo, emenda do fim do mundo, do teto dos gastos, objetiva exatamente isso. Assim como os cortes agora, é promover sucateamento, criar dificuldades para a educação pública, para estimular o desenvolvimento da educação privada. Ou seja, vender coisas para, enfim, em resumo, fazer o capital privado ganhar dinheiro. Por exemplo, seguido ao anúncio dos cortes de verba em maio, as ações dos grupos ligados à educação, Croton, Estácio e por aí afora, e não só no Brasil, porque isso aconteceu, as ações dessas empresas educacionais, porque não é uma universidade, não é, embora possa ter universidade, faculdade, etc., é uma empresa, as ações subiram imediatamente. Tanto no Brasil, quanto na Bolsa de Nova York, quanto na Nasdaq. Tá? Então, é importante para a gente ter esse cenário. Eu vou... tem muitas informações aqui, mas por conta do tempo eu vou selecionar algumas. Alguns falam assim, não, mas a gente tem que olhar o futuro e com cuidado, porque tem pontos positivos ou pode ter pontos positivos. Então eu vou levantar alguns que, teoricamente, poderíamos considerar que tem alguma coisa interessante. Por exemplo, que tem que ter plano de ação, metas de desempenho, indicadores, acompanhamento, etc. Todo ano, a universidade tem que fazer o seu planejamento. Ao final do ano, tem que fazer o relatório de gestão. E tudo isso é encaminhado. Ou seja, fazem isso como se a universidade fosse tocada no oba-oba, como se não tivesse planejamento nenhum. Como o Pegurski disse, tem coisas a melhorar, sem dúvida. Mas não significa que não existe nada. Um outro exemplo que poderíamos colocar como positivo é critérios para ocupação de cargos de direção e assessoramento. Ora, quem ocupa cargos de direção nas universidades públicas são docentes e técnicos administrativos, pertencentes à carreira, especialistas na área, e que são nomeados para exercer alguma função gerencial ou administrativa. Como é que vai ser com uma organização social que pode contratar alguém de fora que nem entende nada da universidade? Como está acontecendo agora, que o ministro da Educação nomeou para reitor do Cefet do Rio de Janeiro um cara que nem conhece a instituição, não sabia nem onde era a sala da reitoria para se dirigir a ela. É esse o exemplo de eficiência, de eficácia de gestão privada. Um outro exemplo que poderia ser positivo, utilização de modernização da gestão pública, integração dos serviços, utilização de meios digitais e eletrônicos. Ora, as instituições têm o SEI, têm a SCDP, enfim, tem uma variedade de sistemas onde está tudo digitalizado, e que vocês conhecem bem pelo sistema acadêmico, por exemplo, que está lá a vida de vocês, o dia a dia das salas de aula, das notas, de tudo. Ou seja, o que apresenta como positivo, não que não possa melhorar, mas já é feito. Então, não tem nenhuma novidade nisso. Segundo lugar, o futuro isso não é um projeto. Como nosso colega Arandim falou ontem na Assembleia, não é nada. É um amontoado de intenções, claro que tem consequências sérias, mas várias coisas serão definidas depois. Como é que vai ser a organização social? O regulamento, como vai funcionar? Ou mesmo o fundo de investimento? Tudo vai ser decidido depois. Quem vai ser o comitê gestor? Como é que vai ser os recursos? Como vão ser distribuídos? Então, não tem nada que assegure efetivamente garantias para a universidade. A possibilidade de flexibilizar para arrecadar recursos. Pegurski já mencionou, tem as fundações, a arrecadação. E aí, só para completar com números, né? No ano passado, só uma portaria de setembro, 9.420 dos órgãos aí federais, arrecadaram de cerca de 50 universidades a mais ou menos 500 milhões de reais. Da nossa instituição foram mais de 11 milhões de reais que o governo simplesmente passou a mão. Da UFPR foram 66 milhões tirados da universidade. Então, se o problema era recurso que a universidade não pode arrecadar, por que que o governo tirou o recurso que a universidade arrecadou? Em resumo, em relação a isso, a universidade rompe, o futuro se rompe com a dedicação exclusiva, permite que o professor possa trabalhar para a organização social, né? Invisibiliza totalmente os técnicos administrativos, é como se não existe no projeto, né? E aí eu vou levantar alguns pontos como interrogações para orientar a reflexão sobre a seguinte pergunta. significa ou não privatização das universidades federais. Está dito no Futurice que a União e as IFES poderão fomentar a organização social por meio de repasse de recursos orçamentários e permissão de uso de bens públicos. Entenderam? Não é a organização que vai repassar recurso orçamentário para a universidade. Está dizendo que a universidade pode repassar recursos para a organização social. Segundo, os fundos de investimento têm natureza privada. Os estatutos dos fundos definirão as políticas de aplicação, critérios, nível de rentabilidade, questões operacionais, administrativa, financeira, etc. O Ministério da Educação poderá doar bens imobiliários para as organizações sociais participantes do Futurice. O Ministério da Educação poderá doar a rentabilidade das cotas dos fundos diretamente para as organizações sociais participantes do programa. É facultada a cessão de servidores titulares de cargo efetivo para exercer atividades na organização social. As instituições federais terão que fazer ações para encontrar soluções inovadoras para lidar com a limitação de recursos. Interessante, né? O pessoal aí da linguagem pode ajudar na interpretação disso. Se as instituições terão que lidar com a falta de recursos, está admitindo que o Futurice não vai resolver o problema da falta de recursos. Cursos de idiomas para professores, alunos, etc., para internacionalização, em instituições privadas. Ou seja, ao invés do Inglês Sem Fronteiras, do Calem, etc., abrir mercado para as instituições privadas dar esses cursos. Pode conceder pessoas... conceder autorização para pessoas físicas ou jurídicas nomear parte de um bem ou móvel ou imóvel em troca de compensação financeira. Então, a gente pode dizer que o auditório agora vai ser da Renault, ou vai ter o nome da Renault em troca de algum valor qualquer. Estou usando a Renault como exemplo, pode ser qualquer outro. Bom, em resumo, substitui a autonomia financeira, a autonomia da gestão financeira pela autonomia financeira. Parece apenas um trocadilho de palavras, mas a autonomia da gestão financeira significa que o Estado tem a obrigação de prover os recursos para o funcionamento da instituição. Quando diz autonomia financeira, vire-se para arrecadar recursos. É. E aí eu vou pegar um outro papel aqui bem rapidinho. Também vou pular algumas coisas, mas para tentar trazer aqui alguns exemplos que eu acho que, além daquilo que já foi falado, vai envolver diretamente os estudantes de forma mais efetiva. Diminuição do investimento estatal na assistência estudantil. Subordinação da produção do conhecimento aos interesses do mercado. Empobrecimento da universidade já foi colocado. Invisibilidade de negros e negras, quilombolas, indígenas, mulheres, LGBTTI, etc. Redução do investimento na assistência estudantil. Condicionamento de acesso a bolsas a partir do mérito, causando um ranqueamento dos estudantes. Redução de bolsas na graduação e pós-graduação. Ou seja, os melhores, né, a ideia da meritocracia, terão as poucas bolsas. E isso leva a justificar o seguinte: se você não tem, é porque você foi incompetente para conseguir. Então, você reduz, né, tem 30 mil alunos na UTFPR, quantas bolsas nós vamos ter lá? Sei lá, 100? Os 100 melhores, beleza, bem-sucedidos, foram competentes, parabéns para vocês, a grande maioria dos estudantes virem-se. Esta é a lógica. E, obviamente, vai aumentar a competição entre os alunos, porque ele vai querer ser melhor que o outro, produzir o máximo, etc., para conseguir ter acesso à bolsa. Como é que isso vai impactar na saúde do estudante? Que a gente já sabe, né, os índices de adoecimento, etc., suicídio. Né? Como é que nós vamos ficar com isso? Vamos para um outro ponto. Não, o futuro se vai permitir que seja investido dinheiro nas universidades. Qual é a tradição das empresas brasileiras de investir em educação, ciência, tecnologia e pesquisa? Um exemplo. A Unicamp é atualmente a universidade pública brasileira que mais recebe investimento de empresas privadas no Brasil. Sabe quanto esse volume investido pelas empresas privadas representa no orçamento da Unicamp? 1,5%. Ou seja, muito pouco. Das mil empresas de maiores investimentos em pesquisa e inovação no mundo, quantas são brasileiras? 4. Alguém arrisca dizer quais são, ou pelo menos uma dessas 4? Primeiro lugar, Petrobras. Segundo, a Vale do Rio Doce. Terceiro, a Embraer. Quarto, a TOTVS. Lembrando, Embraer é estatal, a Petrobras é estatal. A Vale, até pouco tempo atrás, era estatal e a Embraer acabou de ser privatizada. Bom, são muitas informações ainda que eu tenho aqui, mas só para finalizar, então a gente vê por esses dados que aquilo que o MEC está prometendo não vai acontecer nada. Os 102 bilhões previstos para o fundo de investimento vai sair da onde? Vai ser composto com recursos que vêm da onde? De imóveis da União, de bens da União, de orçamento do MEC, das instituições, do aluguel, da concessão, ou seja, está previsto aqui que as instituições poderão alugar, fazer comodato e etc. dos seus espaços. Tem uma oportunidade de trazer mais dinheiro. Mas a gente também pode interpretar o seguinte, já está admitindo que vai reduzir significativamente a presença de alunos dentro das universidades, porque elas não terão dinheiro para manter os alunos nem professores. Então os espaços vão começar a ficar ociosos. Nós estamos aqui, vivemos brigando, disputando espaço aqui dentro dessa sede. Daqui a pouco vai poder, está do lado do shopping, local central, dá para fazer um monte de coisa. Enfim, em resumo, é um projeto que, na minha opinião, para concluir, é pior do que uma privatização clássica. Porque na privatização clássica, você vai fazer uma avaliação do patrimônio, dos imóveis, etc., e quem comprar vai ter que pagar por isso. Então, o Estado, pelo menos, arrecada algum recurso. Aqui não. Você, Estado... Veja, está dito lá. O Estado, o MEC, as instituições podem ceder imóveis para a organização social, que, em troca, pode deixar a renda desse espaço para a instituição. É a mesma lógica de pegar a empresa estatal, entregar a empresa e dizer, em troca, você me dá uma parte do lucro, um percentual. Ora, qual é a vantagem para fazer isso? E aqui está um ponto crucial, que é qual é o papel do Estado. Porque se discute muito que o Estado no Brasil é muito grande, que o Estado tem que ser mínimo. Mas tudo isso aqui é exemplo de que o Estado está sendo mais autoritário, como o Pegurski falou, nomeando pessoas, infringindo democracia e etc., para transferir recursos públicos para os fundos privados. É isso que está na lógica desse projeto. Então, não é o que está sendo anunciado, vai trazer recursos para a universidade. Na minha avaliação, vai mais transferir recursos públicos para as empresas privadas, que é atender aquela lógica que nós falamos no início da mercantilização da educação. Bom, tem muitas outras coisas, mas eu paro por aqui, e aí na conversa, em outros momentos, a gente continua. Obrigado.
Alô, 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 alô. Agora a gente vai abrir então para comentários, perguntas. Eu só peço para quem for comentar que vem aqui pegar o microfone para sair na gravação, por favor. Alguém? Não fiquem tímidos. Não? Bom, então eu só queria fazer um comentário, só reforçando o que já foi dito, na verdade, mas eu acho que é sempre bom, e a gente que está no movimento estudantil está sempre reforçando, que a universidade, ela é ensino, a universidade pública brasileira, né, ela é ensino, pesquisa e extensão. E essa extensão, o que, que ela é? Porque tem muita gente que está aqui e não sabe. A extensão, ela é, tem uma relação dialógica com a sociedade, ou seja, a gente vê o que a sociedade precisa, traz para dentro da universidade, gera pesquisa e ensino e devolve isso para a nossa sociedade como forma de solução de problemas que precisam ser resolvidos. Com esse tipo de projeto, a gente ignora completamente as necessidades que existem na sociedade brasileira e a gente passa a atender aos interesses da iniciativa privada, que normalmente são completamente opostos, né? É importante a gente pensar também no papel da universidade nesse sentido, que muda completamente a lógica do que a gente vai fazer aqui dentro, do que a gente vai estudar, se a gente estudar alguma coisa, mas é só um comentário. E se alguém gostaria de fazer algum comentário, se alguém estiver passando aí e falar que gosta do futuro, se vem aqui falar também. Ninguém? Perguntas? Já que ninguém tem nenhuma pergunta, nenhum comentário, ninguém veio xingar a gente vai encerrar, então. Eu queria agradecer a presença dos dois, muito obrigada pelas falas, a presença de todo mundo que ficou aí até o final agora. Muito obrigada, gente.